havendo um número legal e sob a proteção de Deus, declara aberta a presente reunião ordinária. Solicita ao vereador Antônio Carlos para proceder à leitura de um texto bíblico.
Segundo sinal de Jesus, cura o filho do rei. A fé na palavra de Jesus produz vida. Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum havia um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ido da Judéia para a Galiléia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse: se vocês não veem sinais, prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram: seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 hora da tarde. O pai percebeu que tinha sido exatamente na hora em que Jesus lhe havia dito: seu filho está vivo. Então, ele acreditou juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 5/3/2018. Solicito ao primeiro secretário para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos correspondência recebida. Ofício número 027/2018, resposta ao requerimento número 67/2018 do vereador Marcelo Higino. Matérias do Executivo. Projeto de lei ordinário número 2986/2018 do Executivo. Súmula: ratifica as alterações realizadas no protocolo de intenções e no estatuto do consórcio público intermunicipal de saúde do Setentrião Paranaense, Cisamusep e da outras providências. Projeto de lei ordinário número 2987/2018 do Executivo. Súmula: dispõe sobre a alteração do artigo 8º da lei 2776/2017 e da outras providências. matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinário número 2985-2018, de autoria do vereador Marcelo Marcos Egino. Súmula, dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis e em falta na rede municipal de saúde e da outras providências. Indicações do vereador Adão das Neves. Número 2003-2018. Que indica o senhor prefeito a disponibilização de mais veículos para realizar o transporte escolar dos alunos residentes nos bairros Jardim Progresso e Jardim Esperança. Do vereador Elias Vicente de Souza. Número 215-2018. Que indica seja realizada a vistoria, projetos e execução de obras para resolução do acúmulo de águas pluviais e recape asfáltico na rua Tancredo Neves, localizada no Jardim Cairi. Dos vereadores Elias Vicente de Souza e Francisco Antônio dos Santos. Número 214-2018, que indica ao chefe do Poder Executivo seja construída uma praça oriental no município de Colorado. Requerimentos do vereador Francisco Antônio dos Santos, número 86-2018, que requer seja encaminhado ofício ao diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá, Sr. Jales Adolfo Cardoso, solicitando informações sobre unidades hospitalares pertencentes à região desta Regional de Saúde, que realizam os procedimentos 04090300023, prostatectomia suprapública e 04160101, prostatectomia em oncologia. Dos vereadores Elias Vicente de Souza e Francisco Antônio dos Santos, número 87-2018, que requerem seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando informações quanto às emendas parlamentares impositivas aprovadas para serem executadas no exercício financeiro de 2018. Número 88-2018, que requerem seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando informações referentes à iluminação pública, considerando a existência de projeto de lei em trâmite na Câmara, que versa sobre a redução do valor da UVC, Unidade de Valor de Custeio. Eram essas as matérias, senhor presidente.
Fim do período do expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos indicações. Do vereador Leonardo Zanardi, temos a indicação número 210 de 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo que construa uma cobertura na Praça Dom Bosco para servir de abrigo às pessoas que lá jogam baralho todos os dias. Com a palavra, o vereador Autor.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos, vereadores. Isso aí é a pedido de algumas pessoas que usufruem daquele lugar ali na praça, né? Nos procuraram para fazer essa indicação para o prefeito fazer uma cobertura ali de fim de semana, até no meio da semana, fica de 30, 40 pessoas ali, e muitas vezes no sol e na chuva, né? E conto com o apoio dos demais vereadores.
Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, eu vou apoiar o vereador Leonardo nessa indicação, porque a gente vê que são pessoas que já hoje já estão a maioria aposentados, são pessoas que deram muito lucro para a cidade, trabalhando, recolhendo impostos. Eu acho que é o mínimo que eles mereceriam, era um abrigo ali que custa tão pouco e um pouco mais de conforto, né? Aproveitando essa época que já estão aposentados, e para que eles possam viver aí o resto da vida gozando assim de um local adequado e que tenha prazer de ficar ali. Então eu aprovo sua indicação, vereador. Era isso.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Boa noite a todos, senhor presidente. Bom, coincidentemente, ontem também, vereador, pessoas me procuraram a respeito desse projeto, que durante a semana, durante o dia, as pessoas usam ali para fazer alguma atividade recreativa, né, principalmente as pessoas de idade. E isso vai além, porque não deixa de ser também um embelezamento da cidade, né, você fazer com que as pessoas se sintam protegidas ali também. Então, ontem me foi pedido essa indicação disso e você hoje já fez. Parabéns, tem meu apoio também.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Tião.
Boa noite a todos. Essa indicação sua, vereador Leonardo, ela é muito importante, né? Tendo em vista que as pessoas idosas têm usado muito aquela região ali, eu passo lá e eu vejo. Então, tem minha aprovação. Em Alto Alegre, já funciona diferente. Lá, nós temos uma mesa e ainda vai ter que ser arrancada. O pessoal usa para ficar usando narguile, bebida, fazendo vandalismo na praça a noite toda, e os vizinhos não aguentam mais e pediram a retirada da mesa. E eu, inclusive, tinha pedido para o prefeito para fazer um quiosque bem feito, bonito ali na praça, mas eu já estou mudando de ideia, não tem condições. Enquanto aquele pessoal ali de Alto Alegre tiver esse tipo de cultura, esse tipo de pensamento, então não tem como fazer nada lá. Mas aqui em Colorado é aprovado porque eu vejo que é diferente. Então tem o meu apoio, tá?
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Também do vereador Leonardo, temos a indicação 211 de 2018, que indica ao senhor prefeito a contratação e designação de servidor para exercer o cargo de secretário municipal de agricultura. Com a palavra, o vereador Autor.
Boa noite, né? Quando se fala em contratar, é de assustar, porque a folha já está meio sobrecarregada, mas esse cargo é muito importante para o município, né? É difícil falar o ano que não teve secretário de agricultura, é preciso, né? Hoje no município tem algumas pessoas ali que só ocupam cargos, né? Tira uma pessoa dessa e coloca um secretário de agricultura. Até nos outros mandatos foi até o irmão do atual prefeito que foi secretário, e ele exercia o seu cargo muito bem. Agora não tem esse cargo. Se eu não me engano, quem assina é o Andrezão, responsável pela pasta. Isso segundo o Peinado, na reunião que a gente teve com ele do Conselho Rural, e foi discutido muito sobre isso, né, que Colorado não pode deixar de ter um secretário de Agricultura para defender os interesses dos agricultores perante o Ministério da Agricultura e tudo mais. E foi até comentado na reunião do Conselho, na última segunda, eu saí da sessão aqui, eu fui para lá, na Emater, foi comentado, e até o Conselho designar aí a pessoa para o cargo, né, fazer uma indicação para o cargo. mas precisamos do apoio do prefeito para contratar um secretário de agricultura, porque o agricultura do município, todos veem que está abandonado, está deixado de lado, e é uma área aí que gera rendimento, gera retorno para o nosso município. E eu conto com o apoio de todos para aprovar essa indicação. Obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, o Leonardo aqui colocou muito bem aqui, mas eu vou dizer para você, viu, excelentíssimo vereador, eu acho que a agricultura não é a prioridade do atual prefeito, porque nós vemos descaso, tratores quebrados, demorou um ano para consertar um trator, já está trabalhando aquele trator já, né? Estrada Jupira, um descaso, buraco para todo lado, é um bairro de maior população hoje do nosso município, onde tem vários pequenos produtores, agricultura familiar, produtores de leite, de soja, de aviários, e um descaso total na estrada, aí isso aí não, que um pouco aqui também assim, eu não sei o que está sendo prioridade para esse prefeito, então fica difícil, então... Espero que ele contrate esse secretário, mas no andar da carruagem aí, eu acho que a agricultura vai ficar desamparada mais uma vez, porque não é prioridade do atual prefeito. Ele não dá bola para a agricultura aqui do nosso município. Era só isso, senhor presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Francisco.
Bem, senhor presidente, senhores vereadores, comunidade faz presente nesse plenário. Meu cumprimento a todas e a todos. Isso, a indicação que vem pedindo aí, a contratação do secretário de Agricultura, também sou favorável, mas, às vezes, falar aí que os tratores têm há mais de ano quebrado, não. Tem mais de 3, 4, porque já foi pegado, que o ex-prefeito deixou tudo sucateado. O ex-prefeito deixou tudo arrebentado. A verdade é essa. Então, às vezes, já pegou a parte de agricultura defasada pela falta de competência, de capacidade, de conhecimento, o que é gestor público. Primeiro, que ele já veio, às vezes, trocando de secretário como trocar de camisa. Não tinha controle, não tinha mando. E a população, às vezes, nos cobram, mas às vezes tem que saber da verdade e a realidade. O que nós precisamos sim, a respeito da, como falou, das estradas rurais, vicinais aí da Jupira, é que se une a todos e que notifique aí esta empresa aí de São João, o que vamos até lá, para que ele nos dê explicação, o motivo que ele faz parte de um processo licitatório e depois não tem o mando nem o comando para executar as tais obras, não só desse local, mas de outros. Obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, vereadores, população que está presente aqui no recinto da Câmara, eu sou favorável, sim, à contratação desse... ou nomeação, né, melhor dizendo, de um secretário, visto que desafoga, né, o senhor prefeito para ele fazer outras atividades, porque ocupar uma pasta da Secretaria de Agricultura e, ao mesmo tempo, sendo prefeito, são duas atividades que requerem muito tempo e dedicação. E ele nomeando um secretário, ele vai ficar com mais tempo disponível para ver outras coisas. E até mesmo pelo produtor rural, que talvez queira falar com o secretário, vai ter que, não tendo, tem que agendar para falar com o senhor prefeito. E na agricultura tem coisas que são urgentes, não é para daqui uma semana, é coisa para hora. Então tem que chegar o secretário, estar lá e estar prontamente para resolver o problema do agricultor. Então tem todo o meu apoio, senhor vereador. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Marcelo.
É incrível, eu penso, desde quando eu que nasci aqui em Colorado e cresci aqui, a nossa cidade ela sempre foi extremamente agrícola. A agricultura aqui ela sempre gerou riqueza, ela gerou empregos, e ela é agrícola, a nossa região ela é agrícola, correto? Nós temos uma indústria agrícola aqui na nossa cidade, que gera empregos, que ela tira o sustento da terra, e muitos agricultores, muito pequenos agricultores hoje sobrevivem ainda, mesmo que seja com agricultura de subsistência. O Léo, o Vilegas, né, que tem as atividades agrícolas, o Antônio Carlos também, que às vezes está sempre mexendo com isso. Então, é de se estranhar, sinceramente, nós estarmos fazendo uma indicação dessa numa cidade onde historicamente ela é agrícola e não ter um secretário de agricultura. Pô, o tripé de uma cidade, gente, o tripé dentro de uma coisa lógica, saúde, educação e geração de riqueza. E o emprego e a agricultura ela é essencial para nós. Sabemos que os nossos filhos, os jovens, eles estão procurando as cidades grandes aí para buscar um campo melhor de trabalho, mas ainda nós vivemos, a nossa região ela é extremamente agrícola. E me estranha, de verdade, aí nós não termos um secretário de agricultura, sendo que poderia ser o carro-chefe da nossa cidade, da nossa região. Nós temos um rodeio que é relacionado também à pecuária, nós temos a usina, como eu disse, temos muitos pequenos agricultores que vivem disso. Tem meu apoio, eu acho que já deveria, desde janeiro de 2016, acho que o primeiro secretário que teria que ser anunciado seria secretário da Educação, secretário da Saúde, secretário da Agricultura. Nessa ordem, tinha que ser os três primeiros secretários que tinham que ter sido anunciado em janeiro de 2016. Obrigado.
Continue a discussão. Com a palavra, vereador Elias.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente. Bom, em relação a esse requerimento, essa indicação, eu acho que seria interessante, né, o vereador tivesse colocado o seguinte: não apenas a nomeação de alguém para ocupar essa pasta, mas alguém com qualidade técnica, né? Porque, infelizmente, né, na última gestão, até um amigo nosso, né, era secretário de Agricultura, mas não tinha capacidade para exercer o cargo, né? Então, é necessário que seja alguém que tenha uma capacidade técnica, alguém que seja realmente sim da área, seja um agrônomo, seja um técnico agrícola, enfim, alguém que realmente tenha essa afinidade com as questões do campo. Não apenas para cumprir aí de repente, um jogo político, alguém que foi um companheiro, não apenas uma indicação política, mas, né, que fosse ali também uma indicação técnica. Com relação à pasta, até onde eu tenho conhecimento, né, quem responde por essa pasta não é o André. Ele é diretor de meio ambiente, né, as pessoas que são responsáveis ali por aquela pasta, né, são o seu Luiz Peinado, né, que é uma das pessoas que trabalham ali à frente, e outra pessoa, o Geraldo, né, que é engenheiro agrônomo do município, mas, infelizmente, no momento ele está em licença médica. Então, também sou favorável, mas eu acho que deve ser uma pessoa, né, com qualificação, alguém que, né, de repente, um médico ou um enfermeiro, ou, né, alguém que trabalha nessa área, né, tem que trabalhar onde? Na Secretaria de Saúde. E alguém que seja formado aí, um técnico agrícola, um veterinário, um agrônomo, né, poderia muito bem ocupar essa pasta.
Continua a discussão. Vai para a votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Do vereador Francisco Antônio dos Santos, temos o requerimento 86 de 2018, que requer que seja encaminhado ofício ao diretor da 15ª Regional de Saúde de Maringá, senhor Jales Adolfo Cardoso, solicitando informações sobre unidades hospitalares pertencentes à região desta região de saúde, dessa regional de saúde, que realizam os procedimentos de prostatectomia suprapública e prostatectomia em oncologia. Com palavra, o vereador autor.
Sim, senhora presidente, em recebimento a este ofício, deste requerimento encaminhado aí para a Secretaria do Estado, Secretaria de Saúde, em que o diretor-chefe lá nos respondeu que existe aqui na nossa região os hospitais que é cadastrado, credenciados para tal atendimento. Mas, pelo que ele nos respondeu, o requerimento é um requerimento vazio, porque em Colorado não tem, né, uma só, nem duas, nem 10 pessoas aguardando atendimento aí de prostatectomia transvesical. E não consegue. Por quê? ninguém sabe qual que é o local, qual que é o hospital. Se é o Hospital Santa Rita, se é a Santa Casa, se é o Memorial, Hospital Paraná. Qual que é o hospital, qual que é o profissional que está pronto para fazer esse atendimento? Tem sim. Dentro do Hospital do Câncer, no momento que a próstata já está aí no momento de um tumor maligno. Então, e geralmente para chegar nesse local também, da parte de oncologia, eles têm um prazo aí dentro acobertado na lei, às vezes de 2 a 3 meses. Mas o que eu preciso é que a 15ª nos responda dentro de um documento, tá, protocolado, e nos informe que é tal hospital que faz o atendimento deste parte que seja ambulatorial e média ou mesmo alta complexidade. Aí, no momento que nos informar, se seja o Hospital Santa Casa, se seja Santa Rita, se seja o HU, para que Colorado possa encaminhar seus pacientes, porque no documento que consta que isso não existe em local nenhum. Então, eles nos respondem lá dentro dos seus códigos, mas por pouco de conhecimento que tenho na área da saúde, não existe um local para atender essas pessoas aí que está aí sem conseguir fazer xixi e chega até o ponto de ter que passar sonda para eliminar a urina aí que está lá acumulada em sua bexiga. Agora, no momento que isso vai passando dia a dia, que vai se infeccionando, é quando chega aí no momento de fazer a biópsia, que consta já aí um CA, que é o câncer, aí sim, aí pode encaminhar o setor de oncologia no Hospital do Câncer, ou mesmo Barretos, Nova Andradina, Campo Grande, Jales, Araraquara e assim por diante. Então, no momento, em vez de procurar fazer o atendimento, quando está a média complexidade, mas não tem as portas abertas, você consegue quando você já está morrendo. A ES indica vários hospitais, como Barretos, por exemplo, como agora fez uma extensão que é Campo Grande, porque esse paciente já começou a se tratar lá atrás, quando começou a ser o seu sintoma. Aí vai, faz ultrassom, faz tomografia, faz ressonância, mas você só chega lá quando você está aí com o câncer maligno. Enquanto é benigno, você não consegue, a não ser você pagar aí um urologista particular. Como eu sempre falo aqui, para você chegar nesse setor da parte de uro, é uma classe fechada, que 95% o atendimento só particular, a não ser na parte de oncologia câncer. Obrigado.
Está em discussão. Com a palavra, vereador Elias.
Senhora Presidente, demais vereadores, quero parabenizar o vereador Francisco por esse requerimento, uma vez que eu tenho acompanhado parte assim, do seu trabalho, foi solicitado em uma outra oportunidade, né, informações nesse sentido, e infelizmente as informações não vieram a contento. O vereador Francisco é alguém que está militando bastante nessa área da saúde e tem manifestado para nós a sua dificuldade em obter informações relevantes como essa. Então, eu fico imaginando, né, se o senhor, que é uma pessoa, né, que tem todo esse conhecimento, né, tem alguma dificuldade, imagina-se os demais. Então, é importante que essa informação realmente ela seja trazida ao nosso município e que também, né, as pessoas que trabalham na área da saúde, especialmente na parte de agendamento, secretário de saúde, enfim, outros possam ter um acesso melhor a essa informação, enfim, tratar a nossa comunidade com o respeito que merece, com a agilidade que merece, porque, como o senhor falou, nós não podemos deixar que esse problema se agrave, mas que ele possa ser atendido assim, de forma, né, bem ágil mesmo. Então, parabéns, né, pelo seu requerimento, tem o nosso apoio e parabéns mesmo.
Continue discussão. Com a palavra, vereador Antônio Carlos.
Senhora Presidente, demais vereadores, cumprimentar o nobre colega, eu vejo a sua preocupação, já de tempos atrás essa matéria já veio, esses dois procedimentos que você tanto está preocupado em levar para os clientes e ter uma solução. Eu convivi com pessoas que precisou desse procedimento, então eu sei o quanto é difícil, o quanto é doloroso, e tanto para o paciente quanto para o acompanhante. Então, esses dois procedimentos aí deveria estar já, vamos dizer, mais adiantado para a pessoa saber a referência, né? Ter uma referência onde, quando precisar, já solucionar. Porque, além de ser um sofrimento muito grande do paciente, ainda tem que ficar procurando quem, e como você muito bem disse, 95% desse procedimento é feito consultório particular. Mas a pessoa talvez não tenha condições, como que fica? Então, parabéns, tem o meu apoio. Muito obrigado.
Continue discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Dos vereadores Elias Vicente de Souza e Francisco Antônio dos Santos, temos o requerimento 87 de 2018, que requerem que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando informações quanto às emendas parlamentares impositivas aprovadas para serem executadas no exercício financeiro de 2018. Com a palavra, os vereadores autores.
Pela ordem.
Com a palavra, o vereador Elias.
Senhora Presidente, esse requerimento aqui, ele tem como base a última sessão ordinária que nós participamos, e vários vereadores manifestaram essa preocupação com relação à execução dessas emendas impositivas. E até conversando com o vereador Francisco, nós até colocamos aqui no corpo desse requerimento todas as indicações que foram feitas, né, pelos 9 vereadores, e dando ênfase também àquela emenda impositiva para a execução do posto de saúde ali no Jardim Cairi. Então, o que nós estamos cobrando aqui é que o prefeito municipal, através da sua assessoria, através das secretarias competentes, possa nos passar um cronograma dessas ações que nós aqui, né, no ano passado, definimos como prioridade, né, para o nosso município, uma vez que cada um dos vereadores que aqui estão representam uma parcela da sociedade, e nós indicamos, né, seja na área da saúde, seja do lazer, seja na área da recreação, enfim, na saúde, cada um dos vereadores apresentou a sua demanda, e também, né, nós nos somamos a um projeto aí do Poder Executivo, né, que é a execução de um novo posto de saúde, uma vez que ali no Jardim Cairi está bem comprometida aquela estrutura. Então, nós esperamos que um cronograma nos seja apresentado, e também aqui está sendo solicitado que apresente, né, se já existe um projeto para execução ali do posto de saúde, e qual é a previsão para licitar, né, essa obra.
Continue discussão.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Marcelo.
Bom, em dezembro do ano passado, nós tivemos a grata satisfação de transmitir, né, essa boa notícia para todas as entidades, as instituições, as associações que iam ser beneficiadas com essa emenda, essa nossa emenda impositiva aí. Então, o que acontece? Conversando com o Antônio Carlos esses dias, na última sessão, a respeito disso, são 9 indicações. Nós já estamos no mês de março, correto? Mesmo que faça que ele execute uma emenda por mês, vai ficar muito apertado. E existe todo um processo de licitação, todo um processo de embasamento para que sejam realizadas essas obras. Então, é preocupante. Nós conversamos aqui entre nós, e realmente é preocupante, porque você dá uma boa notícia, você oferece algo para uma pessoa ou para uma entidade que seja, e você não cumprir, puxa vida, nós já somos tão taxados, né? Nós já somos tão avacalhados, às vezes, de dizer que político só fala, promete e não faz. Então, nós temos as ferramentas, nós temos a maneira de fazer, só que dependemos de terceiros para que sejam realizadas. Correto? E eu tive uma conversa com a Rose, nós conversamos em off a respeito disso, e ela me disse, a respeito dessas emendas, da preocupação de todos nós, que foi solicitado junto ao chefe de gabinete uma reunião com o prefeito, na terça-feira passada. Amanhã vão completar 7 dias, e ainda essa resposta não nos foi dada. Então, o Elias entrou com esse requerimento, né, pedindo essas explicações, e também não foi agendada essa reunião conosco. Então, fica uma sensação de, sabe, de muita fraqueza nossa e de inoperância, porque nós decidimos em consenso, trazer melhorias para um número grande de entidades aqui. Infelizmente, as coisas estão travadas. Obrigado, senhor presidente.
Continue em discussão. Vai para a votação.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Villegas.
Senhor presidente, só queria só acrescentar mais alguma palavra do vereador Eli, do vereador Marcelo. É a primeira vez na história da Câmara Municipal de Colorado, que é desde 1954, que o vereador conseguiu um poder de indicar alguma coisa de concreto. Porque o que nós fazemos aqui, uma indicação, um requerimento, o prefeito ele responde do jeito que ele quer, faz se quer. Por lei, a impositiva ele tem que cumprir, mas eu estou preocupado, porque eu estou achando que é perigoso ele não querer fazer e enrolar os vereadores aqui. Só que eu vejo bem aqui, ó, aqui já chegou agora, aqui já foi lido aqui, ó, dois projetos de lei estão aqui já, para passar para as comissões a partir de hoje. Então, o vereador serve para isso, então já tá, já vai para as comissões e a liderança do prefeito na Câmara, dentro em breve, vai procurar já acelerar um pouco para que possa dar parecer e vamos votar os projetos como nós sempre votamos aqui. Então, nós não faltamos com respeito com o executivo, nós votamos os projetos. Só que eu acho que ele tem que nos respeitar e sinalizar alguma coisa, porque até agora não sinalizou. Marcelo Egindo foi muito claro. Já estamos terminando o mês de março, um projeto, um posto de saúde. Nem o local ainda não indicou para nossa casa de lei de onde vai ser. Daqui a pouco passa o ano, não faz nada, e o vereador fica aí com a cara para cima e passando vergonha aí com o povo daquilo que foi prometido. Né? Então, espero que nós, com o nosso poder que nós temos aqui, que se cumpra o que foi votado aqui nessa Casa de Leis. Era só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Chico.
Bem, senhora presidente, comunidade, dessas emendas que veio aqui ao legislativo, sim, é a primeira história da nossa cidade, do nosso município, do executivo, e sim ao legislativo. Mas pelo pouco ou muito que seja, do meu conhecimento, eu tenho certeza que o prefeito não vai deixar a falha aí perante a senhora presidente e perante a cada vereador com seus assentos nominado a esta casa. Segundo, o de cumprir ou não cumprir, o ex-prefeito que fez tanta parte, tanta coisa, fez o leilão, desapareceu com o dinheiro do leilão, desapareceu com a carreta do município e às vezes não aconteceu nada. Também foi valores, foi ônus do município. Então, que cada vereador entrou aqui com sua emenda, a bem da nossa comunidade, da nossa população, como a senhora presidente ao Campo de Bódia, como o vereador Tano Carlos, apoio à PAI, vereador Leonardo, vereador Villegas aí, Associação de Rodeio da Jupira, eu que entrei a Ecoabrigos, aos trabalhadores, aos estudantes de nossa cidade, e todos que a outra parte também que ficou direcionado aí à Unidade Básica de Saúde do Jardim Cairi. Será que o prefeito vai ser tão incapaz de não atender o posto de saúde do Jardim Cairi, que está defasado? Será que o prefeito não vai atender aí o Campo de Bódia do Jardim Santa Clara? Não vai atender do vereador Elias, do vereador Tião? Então, eu tenho certeza que são os banheiros. Sim. Que é lá do campo, lá, né? Do distrito de Alto Alegre. Então, por isso que, às vezes, nós precisamos de entender e compreender. Porque, às vezes, a palavra errada, na hora errada, ela pode se transformar em ferida naqueles que falam, mas também naqueles que ouvem. Por isso, às vezes, precisamos guardar em silêncio para falarmos em momentos oportunos. Obrigado.
Continua em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Também dos vereadores Elias e Francisco, temos o requerimento 88 de 2018, que requerem que seja enviado ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando informações referente à iluminação pública, considerando existência de um projeto de lei em trâmite nesta Câmara, que versa sobre a redução do valor da UVC, Unidade Valor de Custeio. Com a palavra, os vereadores autores. Com a palavra, o vereador Elias.
Bom, senhora presidente, demais vereadores, comunidades que fazem presente, esse requerimento aqui, ele tem como base uma conversa que nós tivemos, né, com o contador do município, o senhor Kyle, na última audiência pública. Tive a oportunidade até de falar para ele a respeito desse projeto de lei que está em trâmite aqui na Câmara de Vereadores. E ele, né, entendeu que seria, de repente, interessante fazer uma avaliação, né, também por parte do município, para ver assim, qual seria o impacto da aplicação dessa lei. Então, nesse sentido, nós fizemos aqui pelo menos 3 questionamentos, ou melhor, 4, buscando do município que ele possa apresentar a nós algumas informações. A primeira, se o município de Colorado, por meio da Secretaria Municipal de Obras ou de Planejamento de Desenvolvimento Econômico e Planejamento Urbano, possui algum projeto de expansão, investimento na rede de iluminação pública para aplicação dos recursos arrecadados com o pagamento da contribuição da iluminação pública, que não são gastos com a manutenção corriqueira da mesma. A segunda, previsão do impacto financeiro sobre o valor arrecadado com base na proposta de redução da UVC, objeto do projeto em referência. E C, considerando que a manutenção em 2017, até a data de 12 de novembro de 2017, representou 64,4% do valor arrecadado. Em 2016, 85,56% do valor arrecadado. E 2015, 78,85% do valor arrecadado, a presente proposta pode representar um estrangulamento em investimentos futuros? E 4, considerando uma possível aprovação do projeto em referência, a arrecadação prevista para o futuro, somada aos valores já disponíveis, será capaz de sustentar os serviços inerentes à iluminação pública a médio prazo? Então, eu acredito que essas informações, elas são assim, de suma importância para subsidiar as decisões que nós tomaremos, né, seja nas comissões ou até mesmo aqui nesse plenário. Então, eu acredito que são informações importantes e que seriam assim, oportunas para subsidiar o debate que nós teremos aqui, né, oportunamente.
Está em discussão. Com a palavra, o vereador Villegas.
Senhor presidente, eu entendo a preocupação do vereador, novo vereador Elias, vereador Chico, desse requerimento, mas essas informações aqui que o vereador pede, nós já temos essas informações. Inclusive, quanto ao... Nós aprovamos agora, no final do ano, o orçamento com investimento já declarado ali na iluminação pública, de algum investimento na ordem de 300 e poucos mil reais. E nós sabemos também que hoje demanda disponível na conta uma sobra de mais ou menos 1 milhão e 400 mil reais. Então, não há motivo, então, de querer mais informações. Informações do portal Transparência, informações através de requerimentos. E que essa redução do valor do LVC, ela vem só para em benefício da nossa população, que vai diminuir em torno de 35%, que é o do projeto, não sei se pode ser alguma emenda para mais ou para menos, mas que o projeto ele tem que tramitar na Câmara. Porque se tem uma sobra nesse montante, quando terminar aí os 4 anos do mandato, se continuar essa sobra, vamos ter aí 4 milhões, mais ou menos, de sobras. Com esse projeto, vão ter uma redução aí em torno de 3 milhões, que vai ficar para o munícipe, para gastar no comércio, para injetar na nossa economia. Então, eu acho que o projeto está bem embasado, ele foi estudado. Então, eu acho que esse requerimento ele não procede. Então, eu é meus companheiros, vereador Elias e Chico, mas no momento eu pediria que até eles mesmos votassem contra esse requerimento. E peço para todos, né, que não há necessidade. Vamos tocar o projeto, porque quanto mais tempo demora, é pior. Era só isso, senhor presidente.
Continue discussão. Com a palavra, o vereador Francisco.
Eu acho que dentro de um projeto, dentro do Legislativo e Executivo, quanto mais informações teremos, melhor é para que possamos legislar e fiscalizar, mas não em causa própria. Mesmo assim, do Executivo. Primeiro, na minha residência, lá se eu gastar 250, 300 reais de energia, é o valor que vem em cima do que você gastou a taxa de iluminação pública. Eu acho que todos têm aí no seu talão. Então, o que você gastou da iluminação, da energia, do seu consumo, é onde que vem. Sim, aí é que vai dar a taxa de iluminação. Então, por isso que esse requerimento nós temos que ter informação, sim. Para que a gente possa passar a população, a comunidade. Para que não fique um projeto vazio. Para que não fique um requerimento sem esclarecimento, sem conhecimento. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Tião.
Em tempo de crise, tudo que baixar de custo para a gente é importante. Mas eu também acho importante o pedido de informações do vereador Elias. Porque tem algumas informações que a gente não está bem a par disso aí, sobre essa iluminação pública. E eu também gostaria de que fizesse umas mudanças nessa questão de iluminação pública. Eu nunca concordei porque a pessoa gasta mais energia, ela tem que pagar mais taxa de iluminação pública. Isso eu nunca concordei. Eu acho que deveria ser uma taxa igual para todos. Você deu uma parte para o Elias.
Aproveitando, né, até eu não esperava que, de repente, esse simples requerimento ele pudesse apresentar alguma objeção aí pelo líder da oposição. Mas é importante dizer o seguinte, em relação a isso, né, tanto se fala em transparência, informação é importante. Toda informação é importante na tomada de uma decisão. E outra coisa, você pode fazer um requerimento em qualquer momento que o projeto está tramitando. O simples fato de você fazer um requerimento não impede a tramitação do projeto. Então, acho que o nosso nobre líder da oposição, ele não se atentou a isso. Então, é só uma informação para subsidiar essas informações, e eu tenho certeza que, com melhores informações, a gente pode tomar uma decisão mais acertada.
Então, obrigado. Essa questão de você ter que pagar mais porque você consumiu mais... Então, eu preciso ser convencido de que isso aí é certo. Porque até agora eu não me convenço. Porque a iluminação pública, embora se tem uma lâmpada queimada na frente da sua casa, não é pela aquela lâmpada que você está pagando. Você está pagando pela iluminação geral. Mas, por que esse motivo de ter que pagar mais porque eu gasto mais? Eu gostaria de colocar até uma emenda mudando essa parte da cobrança da iluminação pública. É isso, presidente.
Continue em discussão.
Pela ordem.
Uma palavra, vereador Marcelo.
Bom, eu entendo o Elias, da preocupação de quanto mais informações nós tivermos, a gente toma decisão em cima disso. Constantemente nós estamos ouvindo reclamações, eu particularmente ouço muitas reclamações de ruas mal iluminadas, que demora muito tempo para trocar uma lâmpada, correto? Que... Às vezes você paga-se muito de iluminação pública e a resposta, às vezes, não vem na velocidade que você gostaria de que as coisas acontecessem. Então, quando tem um projeto que é para diminuir o valor, eu acho que é uma conquista da Câmara em relação às pessoas. Eu notei muitas pessoas agradecendo, dizendo que é bom, que é sempre bom você ter um desconto na sua fatura, na sua tarifa, que venha nesse custo de vida tão alto que nós estamos vivendo hoje. E como disse o Villegas, hoje dentro da lei da diretriz e de uma previsão aí na LDO são 330 mil. Então eu acho que essas respostas, Elias, essas respostas que nós estamos pedindo para nós, o próprio executivo com a sua equipe ali que cuida da parte de iluminação pública, eles podem já trazer essas respostas prontas para nós. Acho que já pode dar essas respostas da viabilidade desses 35%, porque se nós colocarmos hoje um requerimento para que o prefeito faça essa análise, vai demorar muito tempo ainda para esse desconto chegar no consumidor final, até fazer esse estudo e tal. Então, essas respostas já deviam estar prontas para nós. Eu acho que é uma conquista, eu acho que houve, se há possibilidade em cima de números, por que não fazer? Por que retardar mais uma conquista? Eu entendo a preocupação de vocês, porque às vezes é você fazer algo sem ter um direcionamento, é complicado. Mas eu acho que a própria equipe do executivo já pode fazer isso, ele já tem esses números, eu tenho certeza que é possível, é viável esse desconto que vai ajudar a maioria da população da nossa cidade.
Eu queria uma parte, obrigado. Vereador.
Pois não.
Só queria cumprimentar, viu? Obrigado, Marcelo, pela Vossa Excelência. É que foi feito um estudo em cima de superávit. Então, mesmo tendo esse desconto, a iluminação pública terá superávit da manutenção e vai sobrar dele em caixa para futuros investimentos. Então, aqui nada foi tomado, decisões atropelando. Foi feito um estudo, as informações já foram tiradas. É igual o Marcelo falou. Então, não vejo necessidade do prefeito enrolar mais 30, 40, até mais dias. É uma coisa que já está para nós bem clara. Então, por isso, então, que eu peço que meus companheiros votem contra o requerimento para que possa prosseguir, então, o projeto. Era só isso, senhor presidente.
Continue a discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Reprovado por 4 votos contra, 3 favoráveis. Para emissão de pareceres, passa as comissões de Legislação, Justiça e Redação os projetos de lei número 2985, 2986 e 2987, de 2018. Para a Comissão de Administração Pública, o projeto de lei 2986, 2018. E para a Comissão de Ordem Econômica e Social, os projetos lei 2985 e 2986. Fim da ordem do dia, passamos às comunicações parlamentares. Solicito o primeiro secretário que faça as inscrições, iniciando pelo vereador Antônio Carlos.
Antônio Carlos? Elias? Tião? Chico? Vilegas? Marcelo.
Com a palavra, os vereadores para a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, nessa casa de leis, já foi muitas vezes uma preocupação que, dias atrás, as filas que estavam ocorrendo nas agências bancárias por falta da lotérica estar fechada, a Caixa Econômica, que é a representante da Caixa Econômica. E, por felicidade nossa, essa semana já foi reinaugurada uma, outra já ganhou licitação para montar. Então, agora foi o que eu disse naquela reunião. Colorado merecia duas, e por felicidade minha e da comunidade, teremos duas casas lotéricas. Inclusive, hoje está aqui um amigo nosso que já teve casa lotérica, o Gimplay, popular carioca, que trabalhou muitos anos nesse ramo e hoje está aqui prestigiando a nossa reunião. Então, gostaria de falar da alegria e que a população agora não enfrente mais aquelas filas que até dias atrás estava no correio, dando volta quase no quarteirão, na Caixa Econômica, era uma coisa fora do comum. Hoje, com mais conforto, mais tranquilidade, A hora que a segunda estiver funcionando, tem certeza que vai ficar tudo normal. A todos, eu agradeço pela presença na reunião. Tenham uma boa noite e uma boa semana.
Com a palavra, vereador Elias.
Senhora presidente e demais vereadores, comunidade que se faz presente, quero, nesta oportunidade, saudar o senhor Juscelino, que é o presidente do Partido Comunista do Brasil, que se faz presente. Saudar também o reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nos honra aqui com a sua presença. O repórter Maringá, representando aqui a imprensa, enfim. Em nome desses, quero cumprimentar a todos e agradecer mais uma vez a presença de vocês a essa sessão ordinária. Eu quero apenas dar um destaque em relação a essa matéria que ela foi reprovada, por maioria, porque, às vezes, o mais difícil é nós caminharmos de forma coerente. E toda decisão, como eu falei, ela sempre deve ser embasada no maior número de informações possível. Quanto mais informações você tem, menores são as chances de você errar. Eu, particularmente, numa conversa que eu tive com a assessoria técnica da Câmara, eles me disseram que eles não conseguem precisar qual é o valor da redução da UVC. Eu tive essa conversa, então, por isso, eu fiz esse requerimento para buscar um subsídio para que nós pudéssemos ter uma informação mais apurada, uma informação oficial, até mesmo para subsidiar essa decisão. Então, na conversa que eu tive com a nossa assessoria técnica, que é a nossa assessoria que montou o projeto, eles não conseguem precisar. Então, eu acho que quanto mais precisa a informação, melhor são as chances de você fazer um projeto mais acertado. Como eu disse, qualquer requerimento, em qualquer fase do debate de um projeto, ele caminha normalmente. Esse projeto ele foi recusado aqui, mas nada me impede de fazer o mesmo requerimento na comissão da qual eu sou o presidente. Então, eu acho que é importante nós termos informação, eu acho que é importante ter isso aqui para subsidiar esse debate. Aqui eu coloquei alguns dados, mas acho que não perceberam, não houve esse interesse de fazer avaliação. Nos últimos 3 anos, o custo da manutenção ela variou de 64,4 até 85,5. Então, a que se deveu isso? Então, é uma informação que eu acho relevante. Então, do mais, quero agradecer a todos, infelizmente, ou melhor, felizmente, na verdade, o parlamento é assim mesmo, cada um tem a sua forma de pensar, e eu acho importante isso, e assim a gente vai caminhando, assim a gente vai avançando, vamos errando, vamos acertando, mas o importante é que, no final de tudo, o resultado ele seja positivo para toda a nossa comunidade. Então, do mais, quero agradecer, logo após o término dessa sessão, nós teremos uma sessão solene, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que aconteceu na semana passada, no dia 8, e eu quero também aqui deixar o meu respeito, a minha admiração por todas as mulheres, e eu acredito o seguinte, eu que fui criado por uma mulher, perdi o meu pai ainda pequeno, eu sei que é difícil perder um pai, mas mais difícil ainda é perder uma mãe. E eu acredito que se o nosso mundo ele fosse mais governado por mulheres, haveria menos guerras, porque dificilmente uma mãe mandaria o seu filho para um campo de batalha. Então, meu boa noite, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra o vereador Tião.
Quero agradecer a presença de vocês hoje aqui, por ter vindo assistir essa sessão. E quero levantar alguns questionamentos aqui que durante a semana eu estive vendo. Em relação à fisioterapia, está sem funcionar desde dezembro. Então é meio complicado isso aí. Só as pessoas que precisam de fazer uma fisioterapia é que sabem que não é tão simples assim. Foram mandados os aparelhos para Maringá para fazer aferições. as fisioterapeutas estão indo até o local, mas não tem aparelho para trabalhar nem em Alto Alegre, nem em Colorado. Então, eu estou levantando essa questão para ver. Tive na prefeitura vendo, disse que é problema de licitação. Mas ainda não tenho certeza o que está acontecendo. Se eu não conseguir ver lá, eu vou ter que fazer através de requerimento também. O vereador Francisco, que é ligado na saúde aí, dá uma conferida para nós nisso aí essa semana, né, vereador? E em relação ao trator, que o Leonardo sempre questionou, o trator John Deere saiu da oficina, né, e já tive uma conversa com o Ricardo Rosseto, e ele disse que já atendeu 90% dos pedidos da parte dos agricultores. E está cobrando o valor de R$80 a hora. Em relação ao secretário da Agricultura, eu também acho importante a contratação do secretário. Mas, se as pessoas perceberem, foi extinta alguma secretaria, não só da Agricultura, que não está tendo. Saneamento básico também não tem. Então, pelo momento que o país está vivendo, economia, talvez seja essa a ideia, economia, né? Diminuindo números de secretaria. E a iluminação pública, é como eu disse, eu não concordo com alguns itens, porque eu tenho que ser convencido de que uma pessoa que gasta mais energia tem que pagar mais. Então, se está sobrando esse dinheiro, esse já é um dos problemas, porque a iluminação pública devia ser igual para todos. Porque será que é porque você vai andar mais pela cidade? Porque você gasta mais energia? Eu gostaria de ter uma explicação sobre isso. Estou analisando, conforme seja, eu vou entrar até com uma emenda a esse projeto. Para ver, porque eu preciso ser convencido disso. Eu nunca me convenci, se eu gasto mais energia, eu tenho que pagar um percentual maior de iluminação pública. Por que isso? Então, talvez, quando foi criado esse projeto de lei aqui na Câmara, não foi bem analisado isso aí e também não foi mudado. E, por hoje é só o que eu queria dizer. E daqui a pouco nós temos aí a comemoração ao Dia das Mulheres, né? E vamos aguardar esse momento. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Chico.
Bem, senhor presidente, a respeito da reprovação e desse requerimento, que seria informação à nossa comunidade, eu gostaria de deixar bem claro que eu prefiro as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Então, quero deixar bem claro que eu prefiro as lágrimas da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Eu e Elisa estaríamos lutando para que pudéssemos melhor informar a nossa comunidade, a nossa população. Mas, meus pêsames. Gostaria de deixar bem claro também que o prefeito se encontra hoje em Brasília, porque às vezes levaram em piada, em chacota, em brincadeiras, da cidade digital para todos. Então, tem muitos pais, muitas mães que têm os seus filhos, que às vezes anda aí quarteirões e quarteirões, ruas e mais ruas, procurando sinais para ficar aí, às vezes, no seu celular. Pegando sinais aí, vou supor, da prefeitura, da Câmara de Residências, mas o prefeito está hoje reunido aí no Ministério de Comunicações com mais prefeitos, que está assinando aí o recurso, a liberação do recurso para Colorado, que será a cidade digital para todos. Então, terá aí internet liberada para a população de Colorado logo breve. Então, isso aí que todos nós temos que se erguer, se levantar e aplaudir o que foi prometido e será cumprido. Gostaria também, viu, senhores vereadores, às vezes, mais um pouquinho de atenção, viu, Elias, para que a gente possa falar a mesma língua, para que a gente possa lutar pelo nosso povo e sentir o espírito de solidariedade. A Rose, a senhora presidente, esteve aqui na terça-feira passada, vereador Elias, e que o vereador Adão chegou no meu gabinete e me pediu socorro para que eu socorresse ele, senão ele ia morrer, que ele estava morrendo. Ele fez uma consulta em nossa cidade com um médico, o médico cobrou R$300, e ele falando não, que estava com dor na sua barriga, o médico falou, não é nada, isso aí era rotineiro. Então pediu uns exames para que ele mostrasse os exames na quinta-feira. Isso foi na terça. Eu entrei em contato com a doutora Cíntia, amiga minha aí do João de Freitas, ela falou, Chico, me encaminhe ele, mandei chegar aqui 1h30 que eu recebo ele. Ele chegou com o seu filho, já ajeitou as documentações, a Rose viu isso. E quando ele chegou no João de Freitas, que mandou ele deitar, que ela só tocou nele, já pediu uma tomografia urgente, ele já foi para dentro, fez a toma, ela falou que era apêndice. E quando fez, o legista, ela perguntou de quanto tempo ele estava sentindo a dor, ele falou. Ele saiu, a doutora entrou com o anestesista, falou, você vai entrar em cirurgia, agora às 7h, a sua apêndice já está vazando. Então ela me ligou, falou, Chico, se ele chegasse aí depois das 6h, era óbito na certa, porque não tinha mais nada o que fazer. Então, às vezes, você paga pela uma consulta, você vai de outro lado, como tem aquele vídeo, não sei se você está aí pelo WhatsApp, que a senhora fala, que ele faz a receita, fala, o que o senhor nem olhou na minha cara? O médico fala, a senhora está doente, a senhora não é modelo. Então, o que vem acontecendo com certos médicos é hoje. O que o Adão não passou foi o atendimento de uma médica que todos os residentes passam pela mão dela, em que ela levantou, abraçou, beijou o Adão e o filho para depois levar à sua mesa para fazer o atendimento. E ela sempre fala, não é porque ela é médica, mas é ser humano, que ela está nesse mundo só de passagem. Então, pelo conhecimento da doutora Cíntia, ela poderia ter pedido lá para fazer a cirurgia, que era já uma alta complexidade, de 7-8 mil reais, ou então mandar retornar a Colorado, porque lá não faz parte da nossa 15ª regional, que a Rose tem esse conhecimento. Mas, por isso que existe a referência contra a referência, que ela já preencheu, trouxe carimba aqui em Colorado, o secretário carimba, para que ela possa receber, se não me engano, de R$35 a R$45, pelo seu trabalho prestado à cirurgia, é o que o SUS cobre. Então, por isso que anterior eu falei, por que que os urologistas não atendem via SUS? Porque o que paga é uma mixaria. É mínimo, mínimo, o valor que é pago por isso. Então, que nesse momento eu tenho certeza, desde os funcionários, senhora vereadora, vereadores, a população que tem o conhecimento do carisma aí do nosso nobre vereador, a dona Nel já está em sua residência se recuperando, e que a gente, às vezes...
Um minuto para finalizar, vereador.
Porque uma cidade, às vezes, em oposição, se torna uma cidade triste. Mas, dentro da parlamentar, uma coisa, né, Vilega? Mas, saindo desta cadeira, somos amigos, companheiros, para discutir e levar as nossas palavras, nossos conceitos adiante. Eu acho que sempre estaremos junto e apegado a Deus, para que Ele possa nos auxiliar e poder atender a nossa população em que vem a esta Casa de Leis em procura de um auxílio, em procura de um atendimento médico em qualquer área, em qualquer especialidade que seja. O meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Vilegas.
Eu queria deixar relatado aqui, senhor presidente, a discussão sobre esse requerimento. Eu acho que tem falado, a população tem que saber com clareza. Bom, a população é a que vai ser beneficiada, então a população tem que ficar feliz. projeto já foi estudado, já foi feito os pontos, tem superávit, e não adianta discutir. Daqui um ano, dois anos, quatro, cinco anos, de repente, se o executivo provar que a arrecadação ela é deficitária, pode mandar um projeto de lei com alteração de alguns percentuais para que possa corrigir isso aí. Então, é um projeto embasado que, no momento, não há risco nenhum de cortar investimentos, de deixar de atender a população. Tem superávit, então é um projeto, no momento, é legal. A gente não estamos analisando o projeto para longo prazo, daqui não sei quanto. É um projeto que, dentro desses próximos cinco anos, aí, ou até mais tranquilamente, vai beneficiar a nossa população. Então, por isso, que é um projeto legal, então não precisa tanta discussão sobre isso aqui. E também agradecer a presença de todos aqui. E era só isso, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Leonardo.
Senhor presidente, essa questão da taxa de iluminação pública, né, é só conversar com a população, todos estão de acordo, né, porque a população já está cansada, estava conversando com o Marcelo também, de tanta alta nas taxas, tipo IPTU. Tem pessoas reclamando de uma alta de 50% no IPTU. Né? Na iluminação, se está sobrando 700 mil e o orçamento é para 330, deixa esses 500 na mão da população. Com certeza vai aquecer aí o comércio da cidade, dar mais qualidade de vida para a população. Né? Em 4 anos, dá 2 milhões na mão da população. É, a questão do trator, Tião, né? Que bom que está funcionando. R$ 80 a hora é justo. Né? Eu não brigo aqui, não quero nada de graça para os agricultores. Mas um pouco mais em conta, porque o pessoal cobra 120 a hora, R$ 80 a hora para um trator naquele porte, eu acho que é justo, faz um bom trabalho. É, eu só acho que está errado uma questão. Né? Desses R$ 80 a hora, deveria tirar o custo desse maquinário, diesel, funcionário, e ter uma reserva, né? Ter uma reserva para não acontecer o que anda acontecendo. O trator quebra, né? Funde, fica mais de ano, né? Teve trator de 10, 12 anos sem motor. Isso é um absurdo acontecer um negócio desse, né? Por isso que eu brigo para contratar aí o secretário de Agricultura. O secretário de Agricultura está antenado nessas coisas, né? Como não tem ninguém responsável ali, né, nesse cargo, um deixa para a mão do outro, o prefeito não dá conta de atender essa pasta, né? Ou ele cuida... Ou a pessoa cuida dessa pasta ou não cuida. Não tem como de duas coisas ao mesmo tempo. Outra coisa é a questão de pá carregadeira, maquinário, patrola. É, há 3 anos atrás fizemos uma terraplanagem para 2 aviários, gastamos R$ 30 mil. É, a prefeitura não podia ajudar com um precinho melhor? Né? Um aviário hoje rende de ICMS mais de 50 alqueires de soja para o município. Então, eu acho que o município tem que incentivar essas coisas, né, porque a agricultura sempre foi e vai ser a questão, um ramo forte ali no nosso município. E temos que lutar para isso, né, melhorar aí a agricultura familiar, porque tem cidades aí que é bem desenvolvida e Colorado cada vez mais está ficando para trás. Mas agradecer a presença de todos, né, o pastor Ivo que está aqui, obrigado pela presença, a frente da IPB. Parabéns pelo seu trabalho, Maringá, enfim, todos aqui presentes. Obrigado pela presença de todos. Boa noite.
Com a palavra, o vereador Marcelo.
Senhor presidente, a todos. Bom, eu só quero deixar aqui, sinceramente, a minha tristeza pela demora, às vezes, em dar respostas para as pessoas que nos chegam solicitando algo. No começo agora, no dia 26 de fevereiro, são 15 dias atrás, nós aprovamos aqui, com a ajuda de vocês todos, a melhoria ou a reforma ali da... Elias conhece, vocês conhecem, da Rua dos Pioneiros com a Emílio Morelato ali. Ali está uma situação caótica, e já fazem 15 dias que abriu-se uma cratera enorme ali, e não é dada uma resposta imediata, né? Não é dada uma resposta. Foi feito, já são 15 dias que foi pedido, e a cratera só aumenta, está invadindo a pista ali, as pessoas têm que trafegar, os ônibus têm que trafegar, infelizmente, não acontecem. E também a rua Tancredo Neves, aqui paralela à PR-463, também. São reclamações dos moradores, das pessoas que trafegam ali. Eles nos procuram para que nós servamos, para que a gente serve de ponte, né, esse intermediador entre o executivo e as pessoas. E nós levamos através de indicações aqui, nós aprovamos, sabemos da preocupação que é, infelizmente, a resposta ela não é imediata. Infelizmente, a resposta ela não chega com a mesma velocidade com o problema. Sabemos que aquela rua ali é problemática, mas tem que ser feito. O problema tem que ser feito, tem que ser solucionado, porque as pessoas ali estão pagando IPTU, estão pagando taxa de iluminação, e ali está muito perigoso. O que fizeram foi colocar um meio fio ali para que as pessoas não caiam ali dentro. Mas já são 15 dias que foi aprovado aqui esse pedido e não teve uma resposta. Eu agradeço a presença de todos e, como disse o Elias, nós vamos ter muita diferença de ideias aqui. Ora nós aprovamos algo, ora nós não aprovamos, ora nós desagradamos uns, desagradamos outros. Em redes sociais nós somos detonados aí por uma fala mal colocada ou por uma ação mal entendida. Mas eu tenho certeza que o intuito de todos nós aqui é uma Colorado melhor, uma Colorado digna, uma Colorado que gere riqueza, que gere empregos, que não deixe os nossos jovens saírem daqui, que permaneçam na nossa cidade, que nós possamos pagar um IPTU justo, uma iluminação justa, e que realmente nos sintamos orgulhosos de morar na nossa cidade. Então, as nossas decisões aqui, nós nunca vamos acertar 100%, isso daí é fato. Mas que nós possamos errar o menos possível e que possa trazer melhorias para todos vocês. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Boa noite.
O meu boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Já estende o convite que agora, às 20h30, nós teremos uma sessão solene. Nós vamos homenagear umas mulheres divas do nosso município. Um trabalho maravilhoso. E espero que vocês participem dessa sessão solene. Mas referente à nossa sessão ordinária de hoje, diante dos parâmetros do requerimento dos vereadores sobre a taxa da redução da iluminação pública, UVC, e diante das justificativas, nós temos números que, no ano de 2015, foi usado o que foi arrecadado, 78,85%. Mesmo gastando 78%, teve um superávit de R$ 487 mil. No ano de 2016, foi-se usado 85,56%. Isso, vereador Elias? Diante das informações, isso, dos requerimentos. Teve um superávit de R$ 293 mil. E no ano de 2017, foram gastos 64,40%, que teve um superávit de 595 mil. Isso acumulou, números que foi pego em novembro, 1.472.000. Diante das informações e números, a gente vê que o governo municipal está exigindo mais do cidadão do que o necessário. Para que tanto dinheiro na conta, se dentro do próprio orçamento da LDO que foi aprovado nessa casa de lei, a estimativa de gasto para o município no ano de 2018 é de R$ 330 mil. Então, isso é um número que o nosso governo municipal não vai investir muito dinheiro para a execução da iluminação pública. Então, diante das aprovações que nós temos aqui de números, a gente não vê necessidade de continuar, nós, população, continuar pagando o que nós estamos pagando. Então, diante, está sobrando dinheiro? Então, vamos tirar, vamos reduzir do bolso do contribuinte. Vamos reduzir nosso. Para que pagar tanto se não está sendo necessário? E uma outra coisa que eu gostaria de deixar bem esclarecido nessa casa de lei, que foi-se dito umas três vezes que o líder da oposição, vereador. Eu só gostaria de falar que aqui não tem líder da oposição, não. nós temos, nós somos aqui donos dos nossos pensamentos, dos nossos atos, e nós sofremos consequências dos nossos atos. Então, nós não temos líder da oposição, não. Nós somos vereadores, que nós, dentro do que é base, nós temos que trabalhar para a população, e é isso que nós estamos falando. Não estamos aqui para responder um ou dois. Não, nós estamos aqui num conjunto, somos em nove. Cada um tem um pensamento. Porque fica até constrangedor usar esse termo, o líder da oposição. Não, ninguém manda em mim no que eu penso, não. Eu sou dona das minhas ações e das minhas atitudes. Ninguém faz a minha cabeça e eu não falo pela boca de ninguém. Então, é um termo que foi usado que realmente eu não gosto. E eu gostaria também de dizer que, realmente, toda informação, diante de qualquer projeto aqui, tem que ser levada a ferro e fogo, sim. E nós temos comissões nessa Câmara de Lei e espero que as comissões realmente façam esse questionamento ao Executivo. Porque um requerimento, o Executivo leva 30 dias para responder. Quando responde? Quando responde? Mas eles têm uma data de 30 dias. E diante das comissões, as respostas vêm mais rápido. Realmente, tem que ser questionado, sim. Porque tudo que é aprovado nessa Casa de Lei tem que ser algo que esteja transparente e dentro da legalidade. O meu muito obrigado a todos. Que tenhamos uma semana abençoada e aguarde que daqui mais 10 minutinhos nós começaremos a nossa sessão solene para a homenagem do Dia Internacional das Mulheres. Dou-se por fim essa sessão ordinária.